Olá para você ligado aqui no Bike Hub, live tradicional das terças-feiras. É isso aí, terminou a volta à Espanha, terminou o desafio. Graças a Deus. Graças a Deus não, eu vou falar até que tem hora que dá saudade, mas passa logo, viu? A saudade vem e vai. Sim, ela veio e aí eu, tipo, acordo 2 horas da manhã, eu viro do lado e falo, ah, já passou e continuo dormindo e vamos que vamos. Vamos para os próximos, né? Para os próximos desafios, desafio da vida, desafio aqui de fazer a transmissão aqui de uma etapa do Tour, que será domingo, dia 24, 6 da manhã, largada, a gente vai estar no ar antes. Uns 15 minutos antes das 6 da manhã, e vamos que vamos, né? A vida não para, os desafios são todos os dias, esses mais malucos aí, claro, não dá para fazer todo dia, senão a gente não vai estar vivo dali um tempo, e vamos que vamos. A Vuelta terminou, a última grande volta das 3 grandes do ano. Agora, em relação a ciclismo, basicamente, a gente tem o Giro de Lombardia, que é uma prova mega importante. Tem as provas da Itália que já estavam acontecendo, que são aquelas clássicas que antecedem o Giro de Lombardia e o Giro de Lombardia. E depois a gente tem, acho que é dia 10 ou 11, se eu não me engano, tem que pegar aí no calendário. Em relação à ESPN, a gente vai ter a Paris Tours que mudou bastante. De uns 4 anos para cá, eles introduziram algumas partes de gravel, passando lá por vinhedos próximos a Tours. Tours, para quem não sabe ou não se lembra, tem hora que eu sei de alguma coisa, mas não lembro, é o que tem que me lembrar. Aí eu lembro. É uma cidade ali ao sul de Paris. Deve ter uns 200 quilômetros ali para baixo de Paris, ou coisa parecida. E é uma cidade bem legal, é o Vale do Loire, que tem o Rio Loire ali, e muitos castelos, é bonito pra caramba. Graças a Deus eu tive a oportunidade de passar por ali uma vez, percorrer ali as cercanias de Tours, onde você tem o rio, né, Loire, e aí você vai subindo ou descendo o rio, enfim, e vai encontrando os castelos, vamos dizer assim, falando um absurdo, a infinidade de castelos, muito bonitos, a maioria super bem cuidada, a maioria você pode visitar, e vale a pena, para quem estiver ali de turismo, e mesmo querendo pedalar, você vai com a bicicleta e vai parando nos castelos, e vai vendo, é legal para caramba, e essa prova aqui é bem tradicional, uma das mais antigas, a Paris Tours, essa do ano passado, foi o Arnaud Demar que ganhou de maneira incrível, até eu lembro. O Arnaud Demar, não sei se ele vai estar competindo, acho que não, porque ele está meio divorciado aí da Frances Dejean, está mudando de equipe, e lá com o Madio e tudo mais. E olha, eles colocaram as partes de gravel, então para o Demar, que é um sprinter, é bem difícil, porque sempre você tem estrada de terra, você tem inclinações muito variadas, então o negócio fica bem complicado. Gaviria já ganhou essa prova uns 3-4 anos atrás, quando ainda não era gravel, ele deu uma pancada ali na última curva, que tem uns 700, 800 metros para a chegada, que é um retão, e ele ganhou essa prova aí de uma maneira incrível. Gaviria que quebrou clavícula esses dias aí, numa das clássicas que ele estava competindo, e da Movistar, e está no estaleiro. Esse ano foi um ano bem complicado para o Gaviria. Eu acho que eu me lembro uma etapa aqui em San Juan, e não lembro se ele ganhou mais uma prova esse ano. Então, um ótimo sprinter e tal, que vem numa decadência aí, quando outros caras como Philipsen, como Koji, como outros caras que... vem fazendo bonito e muito novos. Olha, ó, o Demar ganhou 22 e 21, o Pedersen 20, o Valais 19, cadê o Gaviria? Ah, o Gaviria foi em 16, caraca, meu, faz tempo, hein? E eu pensei que fossem 3, 4 anos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 anos atrás que ainda deu aquela pancada. Caramba, como o tempo passa. É, essa do Jerry Valais aqui foi aquela que o Philippe Gilbert era um dos favoritos, Frances Dejean, desculpa, Quick-Step, e furou. Ele estava até no grupo da frente, na fuga, que estava quebrado já, furou. E aí furou lá no gravel. Cadê o carro de apoio? Os caras ficam segurando roda, tipo Paris-Roubaix. Ó, os maiores vencedores estão aqui do lado, o Eric Zabel, que foi 6 vezes a camisa verde do Tour, na época de Tipolini e tal, porque ele conseguia terminar o Tour, o Tipolini não conseguia. Então, e ele passava algumas subidas, então mantinha a camisa verde. Guido Heybroek, que é lá de trás, deixa eu ver aqui. Arnaud Demar já tem duas, que são 21, 22. Não deve correr esse ano. Ó, Gilbert, duas também. É dos caras mais conhecidos. Matteo Trentin também duas. O Trentin teve uma época que andou demais. Já tá veterano aí. Agora ele vai para aquela equipe nova do Cancellara, se eu não me engano, o Matteo Trentin com sua experiência. Então esse aí é o Paris Tours. Acho que tem a data aqui. Nesse aqui, Felipe. 8 de outubro, 8 de outubro de 2023, tá aqui. Então, vai passar esse fim de semana no outro, é o outro, né? Esse aqui é 24, aí o outro é o outro. Então, daqui a 2 semanas e meia é a última transmissão da ESPN esse ano de ciclismo. O resto continua lá. Deixa eu dar crédito pra galera que entrou aqui, o Rodolfo Bosser. Ressaca pós-morte. Ressaca não, cara. Tudo tem que terminar para começar melhor. Fica tranquilo aí. E outra, se você é amante do ciclismo, sempre tem evento aqui no Brasil, tem evento fora. Aproveite esses do Brasil. Tipo, tem uma etapa agora domingo, 24 a gente vai transmitir, como eu falei. E tem outras coisas. Se mete no meio das coisas aí, tá? Faz um desafio, manda ver. Não fica com ressaca não. O Sérgio Oliveira, o Bessias Carvalho, bora pra live, como só se tá batendo agora no Celso, não, tá nada, tô super animado, cara, tô renovado, na verdade, e como dizem, né, como dizia lá o Odorico Paraguaçu, com a alma lavada e deslavada, porque deu certo o evento, inclusive, eu vou falar já, mas já vou colocar aqui, a gente vai falar do desafio também hoje. Amanhã tem uma. Pô, Messias, vou mandar para você aí no WhatsApp, mas amanhã a gente vai fazer não é nenhuma comemoração, o pessoal, os patrocinadores falaram, pô, a gente tem que fazer um negócio na quarta-feira, tal. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí, como a Cervelo, que é a principal patrocinadora, tá aqui no Campo Belo, eu também, então vamos fazer no Campo Belo, até no 63, Burger Stuffs, que é uma lanchonete bem legal do Maurinho, que dizer, sei lá. O cara nunca é ex-ciclista, mas ele é tipo um ex-ciclista aí, ex-triatleta, não sei o quê. Amigo nosso, e ofereceu para fazer lá, então a gente vai fazer lá, aqui na Demóstenes, né? Na rua Demóstenes. Quem tiver a fim de ir, dá uma passada lá, come um sanduíche, vai pagar, não tem jeito, mas é bom pra caramba, vale a pena. Eu vou dar um toque no Bussias, entre outros aqui, mas quem é aqui de São Paulo tá convidado a ir lá e a gente estourar uma cava, sei lá, vou arrumar uma cava em algum lugar aí, ligar pro Gastão, ver se ele tem uma cava. Mas ele tá viajando. O Messias tá falando, o Celso tá com cansado conforme o Tubarão. Que nada, hoje eu já pedalei, eu só não fui ontem porque o Felipe, meu filho, tava comigo aqui, levei ele no colégio. Hoje eu já fiz uns 90 e poucos quilômetros, amanhã os caras vão fazer 100 e pouco, aí eu vou com ele, se Deus quiser. Meu, não pode parar. Se parar, depois de tudo isso que eu fiz, se parar, aí que eu vou perder tudo mesmo, o condicionamento e todo esse condicionamento não vale a pena perder. O Silnardo está aqui, o Anderson Guimarães, Rodrigo Barbera Martini, o Diego Zolotti, o Wanderson Cipoli está aqui, de Curitiba. Curitiba, tome leite quente, faz bem prudente. Tem uma pessoinha aí que eu conheço que nasceu em Curitiba, essa de baixo aqui, a Sibeli. Mas também ela só nasceu lá, cara. Depois ela foi exportada para um lado, exportada para o outro e está cada hora se exportando para algum canto aí. Mas está viva, que é o que importa. O Marcelão Estrada, se tiver um sorteio da camisa Solo East no desafio e ganhar, eu vou dar para mim mesmo. Caramba, Solo East igual sonista, tudo a ver com o desafio. É isso aí. Então, é justamente eles compraram a ideia também por causa disso. É, Marcelão, depois você passa o teu endereço para o... Eu não posso fazer isso com todo mundo, que eu não tenho tanta camisa. Vê se é M ou G, eu mando uma para você aí, não vai precisar de sorteio, não. Vou falar aqui, aí todo mundo vai querer, mas eu não tenho tantas. O Marcelão falou primeiro, então levantou a mão, já era. A camisa da RT. Então, eu não sei se é M ou N, aí você deve ter o cadastro dele, né, Felipe? É a minha voz da consciência aqui, e a gente manda uma para o Marcelão aí, fica frio. A Sibelinha tá aqui, ó. Fala, campeão. Você é campeã, filha. Você que é campeã. Campeã de um monte de coisa. Obrigado. Um beijo pra você. É, o Marcos Vinícius Neto tá aqui. Parabéns pela transmissão, parabéns pelo desafio. Obrigado, Marcão. Frosalino. Ah, a gente vai se encontrar, né, Fio? É, boa noite a todos. Parabéns, Celso, pelo desafio. Vou fazer 107 no ETAP. E já é o meu máximo impossível 3 mil quilômetros. Não, impossível 3 mil quilômetros, esse é o máximo. Não é não, cara. Você vai fazer o 107, vai fazer bem. É outro tipo de... O meu não era nem a prova, era um desafio. Você é uma prova, você vai estar com um monte de gente. Eu vou estar lá, me procura. No sábado a gente vai estar que nem louco lá, montando equipamento ali perto da chegada, largada. E na linha, inclusive, né? E no domingo a gente vai estar lá entrevistando a moçada antes, fazendo a transmissão, né, com os recursos que a gente tem. Tem hora que tem sinal, tem hora que não, mas a gente tem lá um monte de recursos para cobrir isso. Câmeras fixas, câmeras com câmeras mans e motos, drone. Cara, tem de tudo. Tem propaganda, tem tudo. A gente vai rodar tudo. Aí o Filipinho, que é o cara das picapes aí, que vai... tocar esse negócio junto com o Adilson. Caramba, estava até fugindo aqui. O Adilson, que é nosso parceiro também da produtora. Então eles vão tocar e, se Deus quiser, eu vou narrar essa bagaça, eu e o Anê. O Amilcar Filgueira, o Maurício Pantanião, parabéns pelo desafio, pela transmissão da Vuelta, da TV e no YouTube. Vamos lá, vamos que vamos. Burgos, Aloy. E aí, Felipinho?
Boa noite, Loi.
Peraí, eu não vi a Loi. A Loi tava passando que nem louca aí atrás de você, daqui a pouco ela sumiu, cara. Será que a gata pegou ela aí?
Deu não, um é que hoje eu tô na casa dos meus pais, então tá. Você vai ver um monte de gente passando aqui nos bastidores.
É, tá bom, mas tá, eu tô vendo. Depois, quando você entrar aí, a moçada vai ver também, todo mundo aparece, dá um tchauzinho pra gente, a gente fica feliz. Ó, antes de eu continuar com a galera, depois desse boa noite, ai, põe aí a Sura e a gente volta com o resto da galera e o que a gente vai apresentar hoje, que é surpresa. Manda ver.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Voltamos. Você precisou de seguro? Manda pau nesse QR Code aí, ó. E seja feliz e outra, despreocupado, que é o melhor. Como eu estou hoje, menos preocupado, não totalmente despreocupado, que senão a gente não acha objetivo na vida, a gente não tem por que acordar, por que sair da cama, então você tem que estar sempre preocupado com alguma coisa, ou pensando em alguma coisa, ou querendo alguma coisa, e não só para a gente, mas para os outros, né? Então, ó, Sura é um desses motivos que te deixam despreocupados, A bike que eu usei aqui no evento tinha seguro. Se acontecesse alguma coisa, pau, o seguro ia resolver. Minhas bikes pessoais normalmente têm seguro. Essa aqui tá até sem, eu tenho que renovar porque eu usei o meu seguro acabou, eu tenho que fazer o dela. Acabei esquecendo, ó, descuido. Mas você fica despreocupado. Até amanhã eu vou andar com a Cervelo. E porque essa daqui está sem seguro, eu tenho que renovar o seguro dela, a Ridley, que está aqui do lado. E aí a gente fica sossegado e esse monte de coberturas aí são bem legais. O Amilcar Filgueira está aqui, o Danilão Leão, homem de Osasco. A Sibeli vai trabalhar aí, o Danilão. É, aí na tua terra aí. A Noi tá mandando um beijo para Márcia e para Fernando e pro Fernando, né, Filipinho? Você deve, eu acho que aí tá na casa da Márcia e do Fernando,
É,
certo?
esse
É
aí são
isso?
o senhor e a senhora Lima Pinheiro.
Então, mas ela tá fazendo a média, né, que eu saiba, não é isso?
Isso, está
Ah, tem
fazendo
que
a
fazer
média
média com o
sobre a
sogro e com a
sogra.
sogra, tá certo? Tá certo. Muito bem, Noi, você foi perfeita aí. Desculpa te desmascarar, mas, né? O I Love Barcelona está aqui. O Mauro Vilar. Vista Alegre, Vila da Penha, Rio de Janeiro, Cariocas. É isso aí, puxando o S. Marcelo Alvarez. Valeu, o Marcelão aí, tá dando parabéns e tal. Obrigado. Thiago Stefford. Ah, o Marcelo Estrada, Celsão, conta pra gente sobre os parceiros. Eu não sei o que é Mifus aí, ou você escreveu alguma coisa que eu não entendi, que não te decepcionaram na sua loucura. Parceiros, amigos, é isso? Acho que é isso, né? Não, ninguém me decepcionou. Todo mundo, pô, foi uma equipe, né? É aquilo que a gente fala que. Hoje os caras profissionais, eles têm um staff lá, né? Eu chamo de corpo multidisciplinar, tanto de profissionais quanto de equipamento. Bom, corpo multidisciplinar de pessoas, né, que trabalham. Então vai desde os caras que são cozinheiros, nutricionistas, massagistas. Cara, tudo. Os caras têm o cara que carrega a mala, tem o cara que, bom, o cara que faz tudo. O ciclista tem que fazer muita coisa. Ele mete o número dele que enche o saco isso quando ele tá no ônibus. Meu, meter número no, no, na camisa enche o saco, cara. É todo dia, porque a camisa limpa ou nova todo dia. E você metendo lá o spray, no caso deles, o alfinetinho e blá blá blá, um monte de coisa. Se tiver errado, o cara manda mexer lá da organização. Bom, enfim, tem um monte de gente. Cara que dirige o carro, o cara que dá caramanhola, o cara que dá comida, o cara que, pô, enfim, né? Caiu o mecânico, caiu o médico, tá lá, um monte de coisa. E aqui, obviamente, que a nossa estrutura foi bem diferente. Era um cara na moto me ajudando, tem hora que me dava vácuo, tem hora que não, tem hora que sumia, tem hora que me largava sozinho, tinha hora que avisava o buraco, tinha hora que não avisava. Cara. É uma loucura, e a gente está em São Paulo, mesmo monte de carro. Então, carro, caminhão, capivara, tem de tudo no meio. E outra, eu tô lá, meu, eu posso perder minha vida, porque não é que é um lugar fechado para mim. Era a Palmeira das 3 da manhã até as 8 e pau. Tinha dia que não conseguia nem sair de um lugar, que estava morto, com gripe e tal. Então, assim, ninguém me decepcionou, pelo contrário. Oh, eu até fiquei super preocupado com os 2 primeiros dias, principalmente o meu irmão Christian, que chegou aqui com hipotermia brava, chegou todo tremendo, tive que meter ele no banheiro aqui no chuveiro quente. Graças a Deus tem aquecimento aqui, ele entrou e pá, foi rápido. Eu tinha feito 200 quilômetros, eu estava bem, porque eu fui ali e tal, me virei, eu usei a roupa certa e tal, e choveu, né? E choveu e frio. No outro dia foi o Renezinho. O Renezinho chegou tremendo, coitado, não estava com hipotermia, mas falei, Renê, vamos tomar um café ou coisa assim, tal, para recuperar o homem. Porque, primeiro, a saúde deles. Segundo, eu precisava dos caras todo dia. Então, eu também tenho que cuidar da saúde deles, se eles não cuidam, não põem a roupa certa. Então, esse é um detalhe, o Marcelão está perguntando, mas vocês aí em cada desafio. Que assim, quando a gente, tudo na vida da gente, a gente tem que pensar antes em fazer. Tem coisa que a gente faz automático, mas quando a gente nunca fez, você quer falar, ah, Felipe, ou não? Não. Quando a gente nunca fez, a gente vai aprender fazendo, por mais que você se programe. Então, eu já tinha uma noção e foi. Mas eu nunca tinha feito, não sabia nem o que ia dar. Eu achava que eu terminava, não tinha certeza, óbvio. E teve, eu sei que teve gente que apostou contra e a favor. Foi bem legal. Até eu falei com o Enídio aí, não, os caras apostaram aqui e eu ganhei, né? Teve gente que apostou contra e ele apostou a favor. Eu falei, olha, eu tenho que pagar uma grana X, mas eu apostei Y a mais e eu ganhei, então estou no lucro. Falei, ah, eu não sei se vocês foram brincando ou não, mas. De repente teve essa brincadeira, eu acho legal, porque um evento que saiu do nada da cabeça aqui, que era inédito, até onde eu sei, pelo menos um cara na minha condição, comentando, narrando, eu acho que ninguém fez essa estupidez. Ainda mais para sair, para acordar 2 horas da manhã. E num lugar hostil que é São Paulo, trânsito, carro, caminhão, como é que os caras falam aí? Fogo, porrada e bomba, um negócio assim, como é que é, Felipe? Tiro, porrada e bomba, né?
Isso, tiro, porrada e
Tiro,
bomba.
porrada e bomba. E, cara, e se eu não fosse daqui, eu não conseguiria nem fazer o primeiro dia. E juro, não é desmerecer ninguém, mas se vocês vierem para cá e forem tentar fazer isso, não sei, cara. Talvez eu em outro lugar não faça, mas aqui eu faço. Por isso que eu me meti a besta de fazer. Então. Ninguém me decepcionou, pelo contrário. Olha, a fisioterapia. Cara, esses caras são santos. Eles vão estar lá amanhã, se Deus quiser, né? O Fabrício e a galera lá, convidei eles para estarem lá no dia 3 amanhã. Depois você põe aí até o que eu te mandei, o Felipe. Não sei como põe aí o endereço. Se alguém quiser, lá vai e tal. E a gente come um bolo, a gente dá risada. Eu acho que é principalmente para isso o negócio. Não tem nenhuma pretensão de recorde nem de porcaria nenhuma. A pretensão era só movimentar todo mundo e o estúpido aqui se provar que podia fazer e acabei fazendo. Então, eu acho que é isso. Então, o que foi legal é isso. A nutrição me ajudou muito. Tubarão e o Marcelo Kim lá da Quality. O Tuba é um cara sensacional, é um louco. Qualquer loucura que eu tiver, eu falo, Tuba, vamos! Eu fui o primeiro a falar que ele estava comigo. Mas todo mundo falou: não, você é louco, não faz isso. Você é louco, você não vai conseguir estar na TV. Você não... Meu, tudo bem. Eu falei: eu vou e fui, e fiz. Então, e que isso para vocês seja bom para alguma coisa, que alguma coisa está difícil na vida de vocês. Eu tenho um monte de coisa que eu não resolvi na minha vida, tá para resolver. Tem papelada aqui, tem um monte de coisa. Eu precisava. Fazer funcionar essa volta, o evento da Espanha, fiz hoje. Nós vamos lançar amanhã, depois, sei lá, vamos lançar. E eu precisava fazer, não deu tempo. Bom, tem um monte de coisa na minha vida não solucionadas. E na de vocês também, mas sempre é bom criar um novo desafio para falar: não, eu consigo fazer as outras e vou fazer. Seguindo aqui o Gedi, Viviane. A Lúcia Silvestre sempre com a gente, o Fernando Jorge Paraná, Francisco Nascimento. O Fernando pergunta se acha que se e o Renko não tivesse forçado, vamos dizer assim, no início da volta, não teria ocorrido aquele. Ah, se ele não tivesse forçado, ele tomava no começo da volta que ele tomou depois. Tem que forçar, filho. Você tá lá é para brigar e tal. Não aguentou, não teve constância, como a gente falava até do Sepp Kuss, como a gente falava de um monte de caras, como a gente falava do Renko. Não tem constância de um cara como Vingegaard, Pogacar, Roglic e assim vai, independente do nível. Pra você ter uma ideia, quem eu achei super constante foi o Henrique Mas. O Henrique Mas todo dia tava lá. O próprio Ayuso variou. Mas o Henrique Mas tava todo dia lá. O João Almeida variou. O Henrique Mas estava todo dia lá. O Landa variou. O Henrique Mas estava todo dia lá. É que eu não sei se o crono dele foi ruim, eu não lembro direito, mas ele perdeu tempo. E aí, mas era pouquinho ali entre os caras. E o Landa ganhou aquele tempo na escapada. E também, o Landa só estava lá porque ele estava com o Kuss na escapada. Ele não ganhou etapa nem nada. E no dia do Angriru ele andou pra cacete. Então, por isso que ele ficou ali entre os primeiros. O Douglas Navega, o Edenilson, o Antônio Meimei, de Curitiba, ó. Tá aqui, ó. Curitiba, tome leite quente. O Juscelino Freitas, um Leonardo, Edgar Oias. Vai fazer o Bike Man, Celso? Não, não é meu estilo. Esse negócio de endurance não é comigo. Foi só essa doideira aí. Eu não sei se eu vou fazer outra, mas negócio de ficar mil e tantos quilômetros pedalando sem parar nunca foi meu estilo. Eu admiro. Admiro. Até tem um podcast com a menina que foi terceira no geral e quase pegou o segundo ali. Né? A gente gravou, né, Felipe? Eu não lembro o nome dela, mas está gravado aí. Ai, não lembro o nome dela.
Vitória de Sá.
A Vicky. A Vicky. Exatamente a Vicky. Um docinho de pessoa, gente boa pra caramba. É, que ela. Parece que agora, né? O Andrezinho Sá tá aqui, cada um paga a sua e a nossa amizade continua. É isso aí. Lá amanhã vai ser assim, o Andrezinho. Inclusive, o André é um dos poucos caras. Bom, tem o Rogério e tal, o Valsemar, o Paquito, né? Ou foi o Van Diesel, não lembro naquela viagem, que esteve nessa estrada que dava. Putz, foi da. Acho que a estrada um dia antes do Angliru, que é por ali e tal que a gente andou. Um dia antes, 2 dias antes, aquela estrada ali que tem um canyon, que tem um rio, a gente anda ali, que é o caminho de Fuente D, que eu vou mostrar já já aqui no lançamento da nossa viagem da Espanha de final de abril, começo de maio do ano que vem. O Andrezinho andou lá, puta, foi legal pra caramba. Onde tem aquela fonte termal ali, Andrezinho, legal pra caramba. Marcelo Trombini, o Douglas já falei, o Rodolfo já aqui, pena, minha tamanho. O Douglas Navega, o Amilcar Figueira, Maurício Pantaleão, se quiserem, desfilam com a camisa RT São Luís aqui em São Paulo, aqui em Santa Catarina. Legal, vamos agitar aqui. É que não tem tantas, entendeu? E não é desmerecer ninguém. Aqui ele me pegou ali, já prometi, tá prometido, não tem jeito. O Douglas Sidenes, o Luiz Fernando, de Vitória. União da Vitória, Paraná. União da Vitória. Tem ciclista daí, filho. Além de você. O Carlos Gabriel Luxinger, Vila Velha, Espírito Santo. Fiquei curioso sobre como o seu organismo reagiu a todos os suplementos que você consumiu sem costume tão rápido. Reagiu bem, eu não tive nenhuma efeito colateral, vamos dizer. E era o que eu precisava, o tubarão sabia, e eu tinha que botar isso para dentro, senão eu não tinha saúde, não tinha como dormir, não tinha como acordar, e foi assim. E aí o tuba, sempre que eu trago ele aqui, ele traz um monte de coisas esclarecedoras. Ele falou até aquele dia de como os carboidratos, quando você está fazendo exercício, eles são colocados para dentro da célula. Como é que é o nome? GLUT4, que entra em ação e aí ele vai buscar lá no, na periferia da célula, ele pega a glicose e traz para dentro, quando você está justamente fazendo exercício, é automático. Se você não tiver, aí você precisa daquilo que os diabéticos não fabricam. Que aí vai entrar em cena essa outra situação. Por isso que, se você não tiver em exercício e consumir muito carboidrato, vai para reserva, né? E aí não, quando você está em exercício, óbvio, tem um limite e tal, tudo tem um balanço para isso. Mas senão as coisas funcionam. E aí eu tinha que consumir carboidrato. Ele até falava a quantidade. Eu não consegui consumir metade do que ele me prescreveu, porque eu não estou acostumado, não conseguia ficar metendo gel toda hora para dentro, eu ia vomitar. E água e líquido, caramba. Então, é sempre importante a gente entender e ter um cara entendido com a gente, no caso é o Tuba. O Mauro Vilar. É, o Daniel tá falando camisa. Ó, tem camisa M? Tem aqui, o Daniel, vem buscar. O Mauro Vilar tá aqui, que é de Penha, lá no Rio de Janeiro. O Luiz Barreto. Falando aqui da Cibele em Osasco. O Pedro César. O Rosenildo. A Cibele tá aqui de novo. Daniel, quero saber do hot dog. Onde tem... eles vão trocar ideia aí. O Alexandre Teixeira. O Celso, nesse desafio, você está com quantos quilos? Eu não perdi muita coisa de peso absoluto, eu só estou me sentindo bem fisicamente. Para pedalar, as pernas estão muito melhores que estavam antes. Eu acho que eu perdi uns 2, 3 quilos. É, mas, segundo o Tubarão, é gordura, porque eu estava me mexendo, então a massa magra ou aumentou ou continuou igual. E se eu perdi alguma coisa, foi com certeza gordura. 4, 5 horas na bike todo dia não é fácil. O Alexandre Teixeira, como ficou o coração da Cibele? Apertado, né? Todo dia a bichinha ficava aí rezando para voltar. E creio eu, né? Tem que perguntar para ela. O Alex está aqui. Quem mais? Quem mais? Marrocos, é isso? Marrocos? Tá aqui nas conversas paralelas, o Maicon Caetano. Parabéns, César, você provou que é uma pessoa de foco que cumpriu o que cumpre o que promete. Obrigado, o Maicon. Valeu, cara. Bom, aqui as conversas e tal. O Andrezinho sai igualzinho às transmissões. Lembra, André? Foi lá mesmo, lá naquele lugar que você falou isso aí. O Jefferson Arantes. Boa noite. Como a Jumbo consegue ser tão... Vamos falar disso aqui. O Ricardo Santos. O Messias está aqui de novo. Agora podemos almoçar, Messias. Vem para cá. Amanhã você pode jantar. Vem aqui comer o sanduba com a gente. O Alexandre Teixeira, que eu não falei ainda. Luciano Facchini. Daí, Celso, tranquilo. Rio do Sul, Santa Catarina. Tá na área o Fernando, Caraguatatuba e o, bom, Wanderson Cipolli na Serra do Rio do Rastro. Em Santa Catarina, seria que categoria de subida numa volta? Creio que é categoria ou um ou especial. Aí tem que ver, fora de categoria. Tem que dar uma olhada em inclinação e comprimento. Filipinho, você quer mostrar a camisa do Bike Hub, a pré-venda aí e tal, né? Mostra aí pra gente a preta e a branca. Então mostra aí, ó, a galera que está afim de uma camisa legal e tem que produzir com o... Eu falei até com o Enid ontem, Felipe, o zíper YKK, tá? Dá para produzir com YKK. Então, eu não sei se está falando com os caras lá ou eu que vou falar. Quem? Você está falando? Então, YKK, coloca observação, tá bom? Manda pau lá. A gente vai fazer caramba, já estou até variando aqui, da Ridley. Já fazer da Ridley também lá. E vai ficar bem legal e eu já estou pedindo para ser com esse zíper aí, YKK. Pedro César, o Catracas e o Elton. Bom, vamos falar. Então, ó, tá aí, ó, quem quiser fazer uma, você vai botar preta agora? Quem quiser pedir na pré-venda, essa camisa ficou linda, cara. Vai ficar muito bonita no corpo também. Uma pré-venda, tá aí, ó. As camisas do Bike Hub novas, são bem legais, tem o nome lá, tal. E a moçada que apura a gente, que apoia a gente, a Sura, a Ridley, a Crono e a Soul estão aqui junto com a ERT. E é nesse QR Code aí. Então vocês entrem aí, né? Baratinha, cento e poucos reais lá, né, o Felipe?
Isso, inclusive lembrando que até o final desse mês ela tá com preço especial de pré-venda, que ela é de 179, na pré-venda ela tá saindo por 159.
Tá bom, 20 pau aí já paga o Sedex. Tá bom, manda ver, manda nesse QR Code, aí os caras já te respondem lá e vai que vai. Então põe o lance da IRT e a gente volta para falar, Vuelta, um pouco do desafio e também mostrar algumas imagens da viagem da Espanha. Manda ver. É isso aí, estamos de volta. Deu até para tomar um suquinho aqui. E vamos que vamos. Meu, na Vuelta, tem coisas engraçadas, né? Que depois que acaba, os caras ficam tirando sarro e tal. Bom, teve aquela camisa comemorativa para lembrar do Van Hooydonk, que sofreu aquele acidente durante na Vuelta. Então, é uma coisa bem legal que usaram tanto a camisa comemorativa das três grandes voltas que eles usaram no dia ali, no último dia, na 21ª etapa lá de Madrid, a bicicleta do Vingegaard, do Sepp Kuss, né, também ali com as cores, né, a vermelha, a faixa rosa e a faixa amarela, ali comemorativa das três grandes voltas, fato inédito que a gente falou um monte de vezes lá na ESPN, aqui também. O Fabrício Vissoto entrou, o Luiz Paulo e o Antifrágil aqui falando do lance aí dos impostos e tal, aquela papagaiada toda. Só disso aí tá em pauta já é um absurdo. Mas a gente fala disso também. E aí, o que acontece? Tem cenas inusitadas. Tá aí a bicicleta que os caras colocaram ali, toda vermelha, faixa rosa, faixa amarela ali no garfo. Mostrando que eles ganharam as três grandes voltas, fato inédito, né, em toda a história, essa bike do Sepp Kuss. E tem cenas inusitadas ali do ah, aí a aí isso aí foi no dia anterior, né, no dia da penúltima etapa, 20ª etapa, aquela que subia e descia um bilhão de vezes. E aí os caras comemorando aí e reverenciando o Sepp Kuss, na verdade, né? Isso bem legal, os caras se demonstrando estarem super contentes, tanto o Vingegaard quanto o Roglic, e tanto nesse dia quanto nesse dia aí que é lá em Madrid, lá ao pôr do sol, e a festa dos caras. E um detalhe, né? Ninguém abandonou. Todos os oito atletas completaram, e o Sepp Kuss da vez foi o Gessen, né? O Gessen, inacreditável, o que esse cara fez como gregário. O cara foi um monstro mesmo. Aí tem só seis, estão faltando dois. Tem um ali atrás? Não. Não, estão faltando dois aí que eu não sei para onde foram. Acho que estavam fazendo xixi nessa hora aí. Foram pro banheiro. E aí, o que que acontece? É bem legal. E aí tem cenas como a que o Felipe tem aí separado do Vingegaard, né? Comendo ali e tal. Vocês já vão ver o que aí. Até mandaram nos grupos Bike Hub e tal. Eu tirei até de lá, que eu mesmo não tive nem tempo de caçar essas coisas, mas a moçada vai caçando pra gente e a gente vai absorvendo assim que dá. Mas é aqui um lá, ó. Não sei nem se é a montagem, mas eu acho que não é, né, Felipe? Né? Não, é verdade. Isso aí é em Madrid, ó. Se eu não me engano, é depois da prova. O Vingegaard mandando brasa num sanduba, sei lá do que é isso aí. Mas é um sanduba e todo mundo é normal. E, ó, todo mundo ali atrás, ó, com o celular na mão, fotógrafo, diabo a quatro, tentando pegar a cena do Vingegaard mordendo um sanduíche. Também tem o pessoal da Ineos, né, numa outra situação bem parecida. E a pergunta que sempre fica no ar depois daquela declaração do Ayuso é: será que o Ayuso comeu um sanduíche? Será que o Ayuso comeu o que o cara da Ineos está pegando aí, ó? Ah, pizza. Deixa eu ver quem é aqui. É o Fry? Não, é o Thomas. É o Thomas, acho que com a filhinha, né? Se não me engano. É o Thomas, ó, mandando brasa na pizza. Tá vendo? Isso aí com certeza é depois da prova ali, né? No domingo. Então, assim, o Ayuso não passou nem perto disso aí, porque ele disse que é só 4 dias do ano que ele pode comer o que ele quiser. Isso aí não vai ser o que ele quiser, né? Que o nutricionista, sei lá quem mandou. E até fiquei eu com vontade de comer uma pizza. Acho que eu vou comer uma pizza hoje aqui, para comemorar. E aí, o que acontece? Aí vem aquela tiração de sarro e tal, mas eu acho que todo mundo tem que se descontrair E chega uma hora que, pô, dane-se, né? Mas, para informação de vocês, no domingo, que foi o dia da etapa de Madrid, choveu, de manhã lá, tanto é que tinha um lugar ou outro com poça de água, principalmente naquela curva que vinha lá do Gran Via e entrava na avenida ali do Museu do Prado, que do outro lado é a chegada, né, na reta oposta da chegada, tinha ali uma água. Choveu de manhã e os caras da Jumbo-Visma foram andar. Eles foram andar de manhã. Eles fizeram alguns quilômetros lá, saíram para rodar de manhã e depois tinha a prova que lá era tarde, né? Aqui começou meio-dia tal e lá começou às 5 da tarde. Então você vê como é que são os caras, né? Os caras têm que funcionar que nem reloginho. Por isso que você não pode fazer aí o que eu fiz, tipo, e parar. Você parou, a tua vida vai parar, vai tudo parar. Você não pode perder o condicionamento e tem que seguir, depende do seu objetivo, e mandar pau, tocar ficha, como a gente diz na gíria. E assim vai. Sobre o desafio, eu só vou dar um toque aqui. Cria, tô na live, eu já te ligo aí. Tô na live, já te ligo. Bração, bração. Ah, é o meu irmão, o Christian, que puxou a moto pra gente e tava me ligando. Aí depois, mais tarde, eu vou dar uma ligada pra ele. O Milton entrou aqui, ó, aí é a festa. Isso aqui é no QG, né, da Jumbo Visma. Os atletas não estão aqui, só o Sepkus. E aí tá, ó, eu acho que esse cara aqui é o CEO, aí, esse da esquerda, o Clude aqui atrás. E os outros staffs todos, né? A mãe, a mulher do Vingegaard, do Sepp Kuss, né? Do Sepp Kuss estão aqui, está tão acostumado, né? E a galera de staff que pouco ou nunca a gente vê. Então, as mulheres, os homens, todo mundo que trabalha, e olha só a multidão que é. Os caras têm um quartel-general, inclusive tem um vídeo, Felipe, que a gente já passou aqui, bem legal. Se você achar aí, aqui o drone passa, eu acho que esse aí não tem problema, né? Não, né? Ah, você não tem? Não pode? Não pode? É? Tá. Então não pode passar. É o vídeo ali do quartel-general da Jumbo Visma, que é. Se vocês tiverem curiosos, põe lá no YouTube também. Sei lá, quartel QG. Jumbo Visma, né? E aí vocês vão ter lá headquarters, sei lá como é que tá escrito lá no YouTube. E é bem legal. O vídeo é nota 10. Desafio, a gente tem alguma coisa, Felipe? Não, né? Não? Tá. De imagem, não. Então, vamos mostrar para eles alguns lugares da viagem da Espanha. Né, alguns lugares pelos quais a gente vai passar. Tem uma sequência aí de fotos que eu mandei para o Felipe, ele pode ir colocando, e a gente vai pedalar lá antes do feriado do 1º de maio. Eu acho que é dia 25 de abril que a gente sai daqui, pega um voo, vai lá para San Sebastián, Madrid, San Sebastián. E aí andamos lá 2 dias em San Sebastián, vamos para Astúrias e Cantábria, que foram esses últimos locais que eles tiveram antes de estarem em Madrid. E aí vamos subir lá, Lago de Covadonga, que vira e mexe está no programa da Volta à Espanha masculina, e esse ano esteve na Volta à Espanha feminina. Foi aquela etapa que a Vungeringhe parou para fazer xixi, tomou ferro lá, perdeu a volta lá. A Van Vleuten, não, desculpa, ela parou para fazer xixi no dia anterior, e aí naquele dia ela ganhou a etapa, mas ela se ferrou porque ela não tirou o tempo que perdeu no dia anterior, ou 2 dias antes, não lembro. E ela ganhou o Lago de Covadonga, a Vungeringhe, mas não tirou o tempo, faltou um pouquinho para a Vungeringhe. Aquele lugar é maravilhoso. E a volta à Espanha masculina, vira e mexe, está lá. A gente vai também para Angliru, onde eles subiram aí, que é duríssimo, que é negócio lá, que é a parede, 23, 24%. A gente vai para o País Basco, essas primeiras fotos que o Filipinho tem aí, ó, San Juan de Gaztelugatxe, que ele vai botar aí na tela agora, é um lugar mítico porque ficou imortalizado naquela série do cine da Netflix aí. Como é que é o nome do dragão lá? Dos países? Como é que é o nome, Felipe? Que tinha a mulher lá, a loira do dragão.
Game
Como é que
of
é o nome?
Thrones.
Game of Thrones, exatamente. Sou bom pra caramba em série, né? E esse aí era um local que era o ninho do dragão, lá onde essa mulher ficava lá, que eu não lembro mais o nome dela, que é uma loirona lá bonita. E todos esses lugares aí são fantásticos. Isso aí é no País Basco, onde o tour largou. Esse ano passou aí, inclusive, em San Juan de Gaztelugatxe. Nessas imagens aí, a estrada passa aqui de um lado, dá para ver ali San Juan, a gente vai pedalando até lá. Então é um lugar maravilhoso, tem uma igreja lá, uma capela e esse caminho todo ali, ó, esse aí tem que ir a pé. Então, a gente vai de bike até aqui, larga a bike e vai a pé. Até lá em cima andando, são vários e vários degraus, trocentos mil degraus para chegar lá, e a gente chega aí pedalando, e aí come o negócio e volta lá para San Sebastián. Aí na sequência, a gente tem Angliru, tá aí, ó, esse é o Angliru, é uma foto de um ângulo aí que normalmente a gente não vê, mas é inclinado pra caramba. Esse lugar aqui meio reto de baixo aqui, da foto, é o lugar do Cunha de las Cabres, que é uns 2 quilômetros antes da chegada, e é um lugar com maior inclinação e completamente reto, não tem curva ali, e é 23, 24% direto, assim, é um negócio asfixiante. Se você tirar o pé, fio, fia, você não põe de novo, você vai ter que descer a montanha lá um pedaço e botar de novo, subir tudo de novo. Então, o Angliru é um lugar mítico, né? Desde 99 ele é visitado, se não me engano, foi a oitava vez esse ano que subiram lá, e com a vitória do Roglic, com o Vingegaard, aquele dia que largaram os Sepkus para trás, e aí vai. Daenerys Targaryen. Eu não sei se é pronúncia. Daenerys Targaryen, é a loirona bonitona lá do. Opa, não pode falar, né, Sibeli? Ela é feia pra caramba. É a loirona lá dos dragões. E essa daí, que é a chefona lá aqui. Eu não sei que fim que deu, porque eu não lembro da série, mas deve ter sido legal. Então aí é o Angliru, a gente vai para lá, que é na. Aí é Cantábria já, o Angliru, se eu não me engano. E aí as inclinações do Angliru. Ali em cima, deixa eu ver se o meu. Olha lá. 23,5, 24% é o que está mostrando ali, que é em Cunha de las Cabres, que é esse trecho final. Mas é terrivelmente duro o Angliru. Esses últimos 6 quilômetros aqui são coisa de louco. Vai aliviar no último quilômetro. E é coisa assim para ir uma. Eu já fui três, mas é coisa para ir uma vez na vida e nunca mais voltar. A Sibeli falando que ela, eu acho ela linda também. Então tá bom. Então eu estou perdoado aqui. Dava Palmeiras. Isso aí eu não sei, Douglas. Isso aí eu não sei do boneco que ajudava a Palmeirinha, eu já não sei. E a Palmeirinha morreu esses dias aí que eu fiquei sabendo, tadinha. Esse é o Angliru, aí tem também Lagos, tem Lagos aí, né? Bom, aí esse é o Angliru, esse é Cunha de las Cabres, aqui é um lugar retão, e porra, o cara tá pra frente. Porque se ele ficar ali normal, é a capota a bicicleta, cara. Vocês não têm ideia da inclinação desse troço aí. E por 500, 600 metros direto, assim, sem parar e sem curva, que dá mais desespero ainda. É um negócio absurdo. Aí já é Lagos de Covadonga, que eu tava falando. Lagos de Covadonga, deixa eu ver, Picos de Europa. Puta, eu nunca sei se tá. Eu acho que é Cantábria. Eu acho que é Cantábria, porque ali é a divisão, ali é. Porque Cantábria está mais para a esquerda e Astúrias um pouco mais para a direita, que a capital é Santander, ali do Fernando Alonso. E a gente passa em todos esses lugares aí. A Sibéria está falando que quer muito ir descobrir esses lugares aí. Pô, são lindos. Eu já tive aí em Lagos umas 3, 4 vezes, esse lugar. E a subida é demais. Acho que são 14 quilômetros a subida, ou 12. Cara, é um negócio absurdo. Chega lá em cima esses lagos, e aí tem um sobe e desce, e acaba a estrada também. Só tem uma via. Então, corrida quando é lá, acaba lá, que nem o Angiru. Tá aí a vaquinha aí pastando, e um lugar maravilhoso. Aí é numa Vuelta, que aí, que eu não sei se é o feminino aí, pelo jeito, a mulher ali. E aí você é um lugar que você sobe, aí você desce, tem esse nível, umas descidas legais, e aí uma subidinha para o final em Lagos de Covadonga. E aí é um desafio que tem lá, acho que aquela foto lá é do desafio de Lagos de Covadonga, que é uma prova que chega lá em cima. É, rodando aí, girando as fotos aí, isso é prova em Lagos de Covadonga que o Felipe vai colocar quando o Roglic, uma das vezes que o Roglic ganhou na Vuelta à Espanha, no retrasado. Ele ganhou três consecutivas e é uma delas. Essa daí estava chovendo, foi uma também lá atrás que o Froome ficou para trás, aí contador atacou com o Quintana, que até acabou ganhando, foi 2016, e foi bem legal também. Essa etapa é icônica aí para o ciclismo. A etapa de Lagos de Covadonga de 2016, peguem ela. Vocês vão ver o Froome ficando para trás. Eu até falei na época, ó, ele não tá mal, ele só tá administrando a subida e foi o que ele fez. E já é um lugar que eu acho mais ruim de todos, que é Fuente D. A gente chega pedalando naquela estrada lá, ó, e a estrada acaba aqui, ó. A estrada acaba ali naquele centro, ali embaixo, e não continua. Ela vem lá de baixo, da esquerda, vem ali para o centro, ali onde está, onde sai o teleférico, acaba. E daquele ponto lá, onde está a base do teleférico, até em cima, são em torno de 900 metros de desnível que o teleférico faz. Então, lá embaixo está daquele jeito e aqui em cima está nevando, está tudo gelado. É um negócio animal, ainda mais na época que a gente vai, que é abril e maio. Então, ainda tem neve aqui em cima pela altitude. E é isso aí é tudo Picos de Europa, que é um parque nacional. Tem acho que outras fotos aí de Fuente D, inclusive teve etapa que chegou aí que o contador ganhou, eu acho que foi 2017. Olha lá, sai dali e o cable car, né, o teleférico leva lá para cima, a gente vem pedalando nessa estrada, tem uma fonte de água ali, que até é bem famosa. E segue a foto aí, o Felipinho, para ver se tem outras lá de cima, quer ver, ó? Olha lá, é isso aí que tem lá em cima, ó. E a gente anda num platô lá, que normalmente está com neve, porque é o mesmo nível daqueles lugares ali, ó. Vai rodando aí, Felipe. É muito legal. Esse lugar é. Ó, você vai uma vez para aí, cara, você quer ir sempre. Eu já fui umas três ou quatro, e toda vez que eu volto, olha só o visual. Aí não estava nevado, ó, que deve ser mais verão, mas você vê que a galera já está de blusa, porque é mais frio lá em cima. Lá embaixo, um calor do cão, aí você sobe 1.000 metros. Essa etapa aí, acho que é de 2017, que o contador ganhou quando ainda estava na Tinkoff, daquele louco lá, do Olaf Tinkoff, que o Sagan também correu nessa equipe aí. E o contador, ó, essa também é uma etapa bem legal, Purito e contador subindo aquela estrada que eu falei que o Andrezinho andou, e chega lá em cima e o contador, o Purito escapado, o contador pegou ele, deu na cabeça e ganhou escapado. Outra etapa legal, acho que é de 2017, põe lá, Fuente D, Alberto Contador, já vai aparecer. Aí, são as etapas do Tour do País Basco, a gente vai para o País Basco, depois vai para Cantábria, Astúrias, e depois volta para o País Basco, para San Sebastián e Mediações. A gente vai subir o Jaizkibel, que foi escalado por eles lá, tudo na cercania de San Sebastián, e aquele lugar na San Juan de Gaztelugatxe está bem ali do lado de Bilbao. A gente só não vai para Vitoria-Gasteiz, que é a capital do País Basco, que é mais centro, não é continente. Tá cheio de vinho lá e tal, que é fronteira com Rioja, se eu não me engano. Acho que é Rioja, se eu não me engano, que tem muito vinho. E, cara, essa viagem é icônica, é fantástica. Se não der para ir com a gente, um dia que vocês puderem, vão para lá, que é demais. Essa é a etapa de San Sebastián, que o Vitor Lafé da Cofidis ganhou, aquela que o Cururu do Wout van Aert perdeu, conseguiu perder para ele. E o Voltronite fez segundo, tá atrás dele ali, ó, engatado aqui, não dá para ver. E, cara, como é que eles conseguiram perder um pelotão pequenininho, três, quatro caras da Jumbo e conseguiram perder etapa lá, taticamente foi muito ruim aí a Jumbo nessa etapa. Aí é a primeira etapa onde o Adam Yates pegou a camisa, né, da UAE, que estava com o seu irmão Simon, que está ali atrás, da Jacqualula. Essa foi a primeira etapa do Tour que chegava em Bilbao, que era bem seletiva, e os dois ratinhos ali, almiscarados, pegaram a primeira e segundo, e o Adam ficou com a camisa aí uns dias, né? Até depois perder. Então, essa etapa foi bem legal. A gente vai estar aí do lado de Bilbao, nas cercanias, e dá para visitar Bilbao, ir lá no Guggenheim, que é o museu. E aí, San Sebastián, que para mim é a minha preferida. Esse lugar aí é sem comentários, é mar e montanha. Uma vez que passou por aí, até teve um carioca que ficou chateado, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, ó, pensa num Rio de Janeiro em termos de belezas naturais. Claro que para mim o Rio é o lugar mais bonito do mundo em termos de belezas naturais, mas parecido ao que vocês estão vendo aí, só que organizado e limpo, né? São Paulo não é limpa, Salvador não é limpa, Rio de Janeiro não é limpa. O Brasil, né? As cidades, infelizmente, a maioria não são limpas, não são organizadas. E isso aí é um primor de lugar, é maravilhoso. Aí é, acho que é de cima do Igueldo, essa foto. E passa aí a foto que tem mais, Felipe, da cercania e de San Sebastián, Praia da Concha, que é uma concha ali, ó, tá vendo? E essa daqui é a. Puta, não me lembro o nome, essa outra aqui do lado. Mas são as praias centrais. E o lugar é a Concha aí. Por isso que chama Praia da Concha. E aqui, aí, ao lado esquerdo, é o Igueldo. Tem como é que chama? Aquele negócio que sobe assim? Não é o cable car aí. É um. Tem no Xing aqui, em Santiago? Não lembro. É o que levanta a galera, que vai assim e levanta a galera lá para cima. E quem souber, põe aqui. Eu não esqueci o nome do troço. E ó, isso aí, ó. Essas são vistas lá de cima do Monte Gua. Não, não é teleférico, é o outro. Tem aqui em Santiago, do Chile. Agora fugiu o nome. É um negócio quadradinho que você sobe lá, tem uma escadinha, você. E ele é todo no ângulo ali da subida. Quem souber, põe aí. Então, isso aí é San Sebastián. Funicular, é isso aí, o Andrezinho, obrigado. Fugiu aqui o nome, brigadão. Ó lá, tem até um parquinho de diversões lá em cima. Eu já fiquei num hotel uma vez lá em cima. Não sei se foi essa vez que o André foi, não lembro. Não, é Funicular, viu, Renato? Mas obrigado aqui de ter mandado. E o Maurício Pantaleão também. É o Funicular aí. Certo, André! Você ganhou aqui o prêmio do Silvio Santos. Vai ganhar a camisa do São Luís aí para você. Olha lá, aí é a cidade velha, né? Putz, é maravilhosa essa cidade aí de San Sebastián. E a gente vai comer uns negócios aí que na Espanha são muito comuns, que são os tapas, que são pequenas comidinhas, né? Que você vai pedindo, ah, eu quero um daquele, um daquele, um daquele, aí você vai comendo e tal, no final você paga lá pro cara. E isso acaba virando a refeição do dia. Eu acho que tem aí, né, Felipe? Os tapas aí. Puta, agora fugiu o nome também. Como é que chama os tapas no País Basco? A gente ficou nesse hotel lá em cima, né? Puta, esse hotel é maravilhoso, cara. Lá em cima do monte lá. Celso, já tem alguma montanha que foi visitada por dois tours? Tem, o Tourmalet esse ano. Pô. O Tourmalet foi no Tour de France e na Volta. Tem dado o Giro de Itália também. Segue as fotos aí, Felipe. Chama Pinchos, agora lembrei. Os tapas lá no País Basco chamam Pinchos. Aí é o hotel. Se eu não me engano, é o Hotel Rainha, blá blá blá, Rainha deles. E é maravilhoso esse hotel também, é da beira do rio aí.
Maria Cristina, Hotel
Maria
Maria
Cristina.
Cristina.
É esse aí mesmo. Maria Cristina. É, realeza e tal. Roda as fotos aí. Para ver se a gente. Olha lá. Chegou os tapas no resto da Europa e pinte. Sabe por que chama tapas isso aí? Você sabe, Felipe? Então, porque o rei tomava vinho direto. E aí ficava mal, ele não comia nada. E aí os caras pegaram um dia lá e falaram, ah, tem que comer e tal. E eles pegaram e botaram um presunto desse aí, um Ramon Ibérico, em cima. Eu acho que foi um Ramon Ibérico. Em cima da copa de vinho, o rei botou, porque caía fagulha de não sei do que em cima lá. Eu não sei o que que era, tinha umas fagulhas que caíam no vinho. E aí detonava o vinho. E ele botou, ele tapou com isso aí. E aí começaram a chamar isso aí porque era a tapa do vinho do rei. Então, por isso que começou, que chamam tapas, porque ele botou o alimento em cima da taça para não cair a cinza, não sei que diabo que era lá, para não estragar o vinho dele. E aí chamaram de tapas. Tá aí, ó, os pintos ou tapas. Tem dia que a gente vai lá e vai à noite lá na Cidade Velha e come só isso aí depois do pedal. Aí pede um daqui, um é ovo, um é não sei o quê, um é Ramon, um é de peixe, um é de lula, outro é de. Aí, ó, tem um de polvo, tem de tudo aí nessa birosqueta aí. Olha lá. Isso aí é bem variado, tem de tudo, tudo mesmo. Tem croqueta, tem o diabo, tem tudo aí. Você pode comer o que você quiser. E o carinha fica anotando. Incrível que o tiozinho lá, ele sabe tudo quando você foi embora, que você comeu 8, outro comeu 10, outro comeu 3, outro comeu nada. E ele sabe direitinho o que você comeu, ele fica só anotando, não te dá comando da porcaria nenhuma. É um negócio maluco. Pô, só tendo um lá para vocês saberem. Tá aí. Põe a foto da bike lá, o Filipinho, por favor, que eu te mandei. Então, e essa daí é a bike do desafio. A gente vai vender essa bike, né, num acordo lá com o pessoal da Cervelo. Essa bike, se eu não me engano, custa 45 pau. E a gente vai fazer uma. Eu vou anunciar amanhã ou depois a venda dela, acho que depois de amanhã ou na segunda-feira. A gente vai vender num preço bem abaixo, tipo, sei lá, acho que dá 50% abaixo. Vai ser uns 30, R$ 29.000 essa bicicleta. Ela rodou 3.100 e poucos quilômetros, vai rodar amanhã comigo. Mas está zerada. O Paquito aí, o pessoal da oficina, vai deixar a bike zerada. Eletrônico, Shimano eletrônico. Até que provem o contrário, funciona 100%, segundo os caras da Shimano. Depois eu conversei com eles, que um dia parou de funcionar, fiquei indignado, mas depois carreguei, funcionou direito. E ela vem com essas rodas, não as que eu usei, as que eu usei são as rodas mais altas de carbono. Ela vem com essas rodas aí de alumínio. O grupo todo eletrônico, o quadro funciona muito bem, tem uma dinâmica fantástica. Toda marca boa vai fazer bicicleta boa. Não é diferente com a Cervelo, não é diferente com a Ridley, não é diferente com a maioria das marcas boas, principalmente geometria. Então, o comportamento dinâmico é perfeito. Quadro de carbono da Cervelo Soloist e a bike bem legal. Pé de vela não usamos, porque a gente botou um pé de vela de potência ali para fazer o evento. As rodas não usamos, então a bike tá zero, zero, zero. Não usou pé de vela, não usou roda, não usou nada disso. A bike vai estar tá zero. Aí quem tiver interessado, manda uma mensagem privada ou fala com a gente aí e tal. E a gente manda abraço. O tamanho dela é 56. Eu uso até menor, mas para mim era melhor usar uma bike maior, porque era mais estável com a velocidade que era mais alta. Principalmente atrás da moto. Olha lá, a Sibeli está falando que passeio e experimentar a gastronomia de um lugar, no caso ali da. Ela está falando que viu vantagem. O André falando, ó, muito bom, fui jantar naquele clube de ciclismo que você nos levou. Tem o clube de ciclismo lá, que é só para convidados. Ah, San Sebastian, tem um negócio que é só lá, não existe lugar nenhum no mundo, pelo que eu sei. O que que acontece? Você tem lá clubes gastronômicos. Esses clubes é um clube mesmo, são 100 pessoas que compram um lugar, que geralmente é o porão ou a parte de baixo do imóvel, desses antigos lá da cidade velha, né? Na cidade velha. E aí você tem 100 sócios, 99 sócios. E você programa os dias que você quer usar você. E lá tem a cozinha e tem a parte onde você serve seus convidados. Lá atrás, as mulheres não podiam entrar. É coisa dos tempos passados e tal. Hoje em dia as mulheres entram, óbvio, a família, mas elas não podem entrar na cozinha. Quem cozinha são só os homens, é uma tradição deles. E o cara que convida pode te convidar para ir lá e ajudar e tal, não sei o quê. E outra coisa interessante: você pega, leva o peixe, sei lá o que você vai fazer lá. Isso é só lá em San Sebastián, que eu vi no mundo. E aí, outro detalhe é o seguinte: lá, essas 100 pessoas fazem uma vaquinha, e aí é tudo feito lá, assim, por móvel planejado. A cozinha, geladeira, armário e tal, e tem tudo lá, todas as bebidas estão tudo lá. E você bebe, seus convidados, e anota. E aí vai o cara lá, você anotou, aí o cara vai lá, repõe, e você paga ele, você sendo um dos associados desse clube. É um negócio maravilhoso, fantástico. Já tive em dois, três lá. Tem um, inclusive, que é do Cicloclube de Santiago, lá, que é o Clube de Ciclistas, os senhores. Cara, você come pra caramba, troca ideia, é um negócio surreal. O Andrezinho já foi num lá. Eu fui um com o Abraão Lano, uma vez que a gente teve lá. Abraão Lano, para quem não sabe, campeão mundial de crono e de estrada, era o único até o Renko agora ser campeão de crono também, em anos diferentes, como o Renko. E o Abraão Lano, teoricamente, é aquele cara que seria o sucessor do Miguel Indurain. Ele até foi e tal, acho que ganhou um giro de Itália, se eu não me engano. Mas claro que não teve o mesmo sucesso dos cinco tours e dois giros do grande Miguel Indurain. E, cara, é um negócio. Ali é um negócio que tem que ir para entender como é que funciona. A Sibéria, eu acho que é ótimo, só esperar a comida ficar pronta, sem ter trabalho. Então. A mulherada fica só esperando lá e não precisa fazer nada. É um dia de descanso delas. Bom, galera, temos que ir. Tem mais coisa, Felipe? Tem? O que é a Cervelo? Então põe aí para a gente ver as bikes. E a São Luís está no meio. Põe lá. Vambora. É isso aí, foi só São Luís hoje, não é? E vamos que vamos. E estamos aqui, na terça-feira que vem a gente tem live, no domingo tem a prova, se vocês acordarem cedo, não forem pedalar, enfim. Aqui em São Paulo diz que vai estar 38 graus aí. Para lá em Campos vai estar um pouco mais fresco, né? Óbvio. E é bom que a prova vai ser cedo, então o pessoal não pega muito calor e Campos já é mais fresco. Então vamos que vamos. Felipe, obrigado, obrigado a galera toda. O André tá falando, o mais bacana foi a forma que os integrantes desse clube nos recebeu. Os caras lá são incrível. Aqui é, meu, que nem lugar lá é para ir várias vezes. E o André falando, os camarões eram gigantes. É isso aí, foi o dia dos camarões gigantes. Vamos que vamos. Ó, beijo para vocês todos, beijo para o Felipe, obrigado aqui por todos e estamos sempre juntos. Terça-feira que vem tem, domingo tem, assistam a prova, vocês vão gostar. Tomara que dê tudo certo, estou rezando aqui para dar tudo certo, que coisa eletrônica é complicado, mas a gente vai estar lá para narrar e comentar. Beijo, tchau, abraço. para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, tchau.